pensando em te perder, querendo te encontrar. E foi então que aconteceu. Você me viu olhar e veio em minha direção. Nossa história que continua até hoje e só parece melhorar. Adolescência vazia, eu tinha quase 16.
De 83. São Dorinho de Nós. Olha, tá acontecendo nesse momento o sorteio da Copa do Brasil. Sorteio da Copa do Brasil. Três gaúchos estão estão classificados, né? Os três já têm seus adversários definidos. O Juventude, depois vai ter o sorteio do mando de campo. O Juventude vai jogar contra o Atlético Mineiro. O Internacional pegou o Corinthians e o Grêmio vai enfrentar o Mirassol. Então, os sorteios da Copa do Brasil vai ser lá em agosto, né? O Campeonato Brasileiro vai parar agora no final de semana, volta depois da Copa, volta dia 22 de julho. E é lá em agosto que, eu acho que é na metade de agosto, não estou enganado, enfim, vai ser definido, né? Tem os jogos da Copa do Brasil, serão jogos de ida e volta, dois confrontos, dois jogos. Vai ser daqui a pouco feito o sorteio do mando de campo. Grêmio e Mirassol, Internacional e Corinthians, Juventude e Atlético Mineiro. Daqui a pouco eu trago os confrontos.
Participe da campanha Capital Premiado da Sicredi Conexão. A cada R$20 investidos no seu capital social, você recebe um número da sorte para concorrer a um Volkswagen Tera, zero quilômetro e muito mais. O próximo sorteio acontece agora no mês de junho. Não perca essa chance. Sicredi Conexão, 45 anos, conectando pessoas, gerando prosperidade.
Madeiras Ossani, tradição há mais de 60 anos no ramo madeireiro da região, sempre com muito respeito ao meio ambiente. Madeiras selecionadas desde o início até o fim da obra, com qualidade e agilidade na entrega. Madeiras Ossani, às margens da BR-386, na linha Vilinha, em Frederico Westphalen. Solicite orçamento pelo telefone WhatsApp 55-3199-1000.
A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Limitar a jornada, garantir descanso semanal, férias, licença maternidade foram conquistas que devolveram o tempo às pessoas. Contra cada uma delas disseram que o Brasil ia quebrar. Não quebrou e direitos foram garantidos. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. Um único dia, que na prática não é descanso. É lavar roupa, limpar a casa, fazer compras, resolver problema. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Trabalhadores descansados produzem mais, cometem menos erros, duram mais nos empregos. Um país exausto não cresce. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. É o governo do Brasil do lado do trabalhador, do lado do povo brasileiro.
O recado para você agora é do Dr. Pedro, ali da Clínica Dente Dente.
Olá, olá, amigos ouvintes. Você sabia que a falta de higiene causa infecções que podem levar você a ter diabetes e doenças cardiovasculares que podem levar você a ter um infarto ou um AVC? É isso mesmo. Cuidar da sua saúde bucal é de extrema importância para você prevenir essas doenças sérias. Não deixe para amanhã. Lembre-se sempre, investir em saúde bucal é investir em você mesmo. E nós da Clínica Dente Dente estamos aqui prontos para lhe ajudar. Um forte abraço a todos os ouvintes.
984742020, o contato da Clínica Dentária Dente Dente. Brondoni Materiais de Construção atende no Santo Inácio, ali que está a empresa do seu Pedro, material elétrico, hidráulico, parafusos, ferramentas. Você adquire ali fios, materiais para jardinagem, caixas de água de vários tamanhos, manta asfáltica, postes de luz. Pode comprar ali na Brondani, pagar parceladamente no cartão, no boleto, é só negociar lá com o seu Pedro, com a equipe. Rua Venceslau Brás. O telefone é o 3744-1033, atendendo inclusive aos sábados, segunda a sábado, Brondani Materiais de Construção. E eu lembro que a empresa do seu Pedro é referência para atendimentos RGE. Encaminhamentos RGE. É ali na Brondani Materiais de Construção, perto da creche no Santo Inácio. Vó Helena Cachaçaria, tradição, qualidade e tecnologia. Produzindo cachaças artesanais que encantam gerações. Experimente. Tem a cachaça branca tradicional. Tem a cachaça envelhecida no carvalho, envelhecida amburana. Licores de vários sabores. Tem de mel, laranja, limão, canela. Cacau com baunilha, anis. Cada garrafa carrega o cuidado, a paixão, o toque especial que a família Demari produz desde 1985. Além de internet Portela, a indústria. E você encontra nos principais supermercados aqui de Frederico. A Polícia Rodoviária Federal informou que ontem atendeu um acidente em Erechim, na BR-153. O acidente foi uma colisão tipo frontal envolvendo uma moto, uma CG-150, emplacada em Erechim, e um caminhão Scania, emplacada em Concórdia. O condutor da moto, natural de Palmitos, mas morador de Erechim, 21 anos, acabou falecendo no local do acidente devido à gravidade, né? Foi um choque frontal de uma moto com uma Scania. A Polícia Rodoviária Federal, as demais autoridades investigam as causas do acidente. Uma outra notícia aqui importante para ti. Para você que gosta de futebol, né? Os confrontos das oitavas de final estão estabelecidos. Fluminense e Vasco, Corinthians e Internacional, Grêmio e Mirassol, Vitória e Atlético Paranaense, Juventude e Atlético Mineiro, Santos e Remo, Chapecoense e Cruzeiro. Se enfrentaram agora no domingo, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Vão se enfrentar em dois jogos pela Copa do Brasil. E Palmeiras e Fortaleza. Repito, Fluminense e Vasco, Corinthians e Inter, Grêmio e Mirassol, Vitória e Atlético Paranaense, Juventude e Atlético Mineiro, Santos e Remo, Chapecoense e Cruzeiro, Palmeiras e Fortaleza. A CBF também confirmou um novo sorteio que vai ser realizado para definir os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão. Um novo sorteio depois, tá? Daí é chaveamento, agora ainda não. Esses jogos devem acontecer nos dias 2 e 8 de agosto. Ou em datas ali, imediatamente depois ou anterior. Para quem passar nessa fase, ganha uma premiação de 3 milhões de reais. Copa do Brasil que paga muito dinheiro, né? Nas quartas de final, 4 milhões é a premiação. Na semi, 9 milhões. Para o vice-campeão, 34 milhões. E para o campeão, 78 milhões de reais. Já te trago mais informações.
uma ideia, nasceu a união. Da união nasceu a energia, que vem da força do trabalho, da cooperação, de muitas mãos pra iluminar o nosso dia. Sempre presente, respeitando a natureza, seguindo juntos, plantando cada semente, levando luz pra todo canto, pra todo lugar. Nossa energia é a força da nossa gente. Crê luz, energia que aproxima. Crê luz, uma ideia que ilumina.
Crê luz, energia que aproxima pessoas e transforma vidas.
Crê luz, uma ideia que ilumina.
A saúde da nossa gente precisa de cuidado, pertencimento e compromisso. Por isso, convidamos toda a comunidade de Frederico Westphalen a apoiar o Hospital Divina Providência, uma causa de todos nós. O HDP trabalha diariamente para oferecer atendimento, acolhimento e dedicação a quem mais precisa. E com a união da comunidade, podemos fortalecer ainda mais essa missão. Apoie, participe e faça parte desta corrente do bem. Campanha Eu Estou com o HDP, uma causa de todos nós. Administração Municipal 2025-2028. Trabalho, respeito, igualdade.
A FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, lança a campanha FENAI com Elas, pelo Feminicídio Zero, e reforça seu compromisso com a promoção dos direitos humanos das mulheres e a não tolerância às violências baseadas em gênero. Caminhamos juntos pela vida de todas as mulheres. Acesse www.fenai.org.br e saiba mais sobre essa iniciativa.
Há 50 anos, o Supermercado Bertoletti é o lugar certo para suas compras. Aqui você encontra qualidade, variedade e aquele atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo para você e sua família em um só lugar. Venha nos visitar na Avenida João Muniz Reis, 1218, próximo à rodoviária. Siga o Supermercado Bertoletti nas redes sociais, @ Supermercado Bertoletti, para ofertas e novidades. E faça seu pedido pelo WhatsApp 3744-1545. Supermercado Bertoletti, desde 1974, criando bons momentos.
onze e 33, Bebidas Perigolo, uma agroindústria familiar que produz vinhos de qualidade. Adquira o mercado ali de sua preferência, em vários pontos da região tem os vinhos tinto, bordeaux, seco e suave, tem branco, niágara e moscato, vinho branco é seco, né? Você encontra nos principais pontos, nos principais mercados, em vários outros pontos na região e com o Ferigolo. 999-04-2001, encomenda também com o Ferigolo, chopp e cerveja Topa Beer, tem frisante no latão, espumante. Tem no latão também o chopp de bergamota, de morango, tem IPA. Produto de qualidade, Chácara Ferigolo, Agroindústria Frederiquense, aqui na linha São José, 999-04-2001. Pode fazer sua encomenda, você vai ver que o produto é muito bom. Também conosco a Agropaulo, que tem sementes, concentrados, telas, lonas plásticas, chapéus, ferramentas, gaiolas. Você adquire ali na agropecuária do Paulo, com ele e com a Vera. Panelas de alumínio e de ferro, pássaros, pintinhos, mudas de hortaliças, mudas de flores, rações para cães, gatos, bovinos, suínos, equinos, acessórios para o seu pet ali na Agro Paulo. É em diagonal com o Bertoletti, é bem fácil localizar no João Muniz Reis. A Anvisa aprova a primeira caneta emagrecedora com semaglutida sintética.
A Anvisa aprovou a primeira caneta emagrecedora do país. com semaglutida sintética nesta terça-feira. A resolução que autorizou o registro do medicamento OZIV foi publicada no Diário Oficial da União. O medicamento novo tem o mesmo princípio do Ozempic, que perdeu a patente em março. A diferença é que o original usa semaglutida biológica. O medicamento aprovado vai poder ser usado no tratamento de adultos com diabetes mellitus tipo 2, que ainda não foi controlado, como coadjuvante à dieta e exercícios. A utilização vai depender de prescrição de receita médica em duas vias. O OZIV funciona como solução injetável para ser aplicada semanalmente, segundo a Anvisa. A forma de conservação, no entanto, é diferente do Ozempic. O novo produto tem que ficar na geladeira em temperatura de 2 a 8 graus Celsius antes e depois de começar o tratamento. O pedido de registro foi feito pelo laboratório EMS em 2023 e passou pelo processo técnico de comprovação de eficácia, segurança e qualidade na Anvisa. Esse foi o primeiro pedido aprovado. Ainda há outros 6 medicamentos que incluem a semaglutida na fila de análise. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
11h36.
Chegou a novidade que vai facilitar o seu dia. Supermercado Barril agora está ainda mais perto de você com um delivery Mante. Peça direto do conforto da sua casa e receba tudo com rapidez. Qualidade e aquele preço justo que só o Barril tem. É simples, é prático. É Barril no Mante. Supermercado Barril, tradição e confiança.
Sinasef, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, sessão de Frederico Westphalen, em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, com referência social e em consonância com os interesses da classe trabalhadora. Contra todo tipo de discriminação e intolerância. Sinasef, um sindicato unificado e de luta.
Você é da agricultura familiar e busca uma forma de estar adequado às normas legais, com a inclusão sanitária, e assim aumentar sua produtividade e vendas? Então, você precisa conhecer a Admal. A Admal é a entidade que oferece uma base de serviços completa para agilizar a inclusão sanitária, sim, SUSAF SISB, garantindo a qualidade dos seus produtos. Pela plataforma Alimento de Origem, você terá acesso à rastreabilidade dos produtos e venda digital, permitindo a entrega de seus produtos diretamente na casa dos seus clientes. Então, não perca mais tempo. Entre em contato com a Admal e descubra como podemos ajudá-lo a crescer e prosperar no mercado. Telefone 3744-4737 ou acesse alimentodeorigem.com.br.
Organizar as finanças pessoais começa por algo simples, entender para onde vai o seu dinheiro. Saiba em detalhes quanto você ganha, quanto gasta e como gasta. Anote tudo, até as pequenas despesas. Assim você tem uma noção real do que fazer para equilibrar as contas. Na Semana Nacional de Educação Financeira, a Cressol reforça a importância de cuidar do seu dinheiro. Cressol, tudo começa por você.
Onze e 39, o Rodrigo está aqui no estúdio para trazermos informações para a comunidade, as notícias da terça-feira, 26 de maio.
É isso, né? Nesta terça-feira em que mais uma vez a Polícia Federal nas ruas para buscar informações, ações de apreensão, buscas e apreensões, mirando pessoas ligadas ao esquema bilionário da fraude no Banco Master, né? Quando a gente rebate informações equivocadas, né, que mencionam que o dinheiro do Vorkar, o dinheiro do Banco Master, ele era um dinheiro privado, é porque boa parte do dinheiro investido nas letras do Banco Master era oriundo, primeiro, de fraude, né? E de segundo, de pessoas, aposentados, fundos de pensão. E é justamente esse tema que hoje está no alvo da Polícia Federal e tem como um dos nomes que foram alvos o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A Polícia Federal está apontando um alinhamento, né? Mais do que uma intimidade, uma organização criminosa que tinha a participação do ex-governador do Rio de Janeiro com o Daniel Vorkaro, que fez com que a Rio Previdência, que é o fundo de investimento dos pensionistas, aposentados, funcionários do Rio de Janeiro, investisse mais de 3 bilhões de reais no Banco Master. Para ser mais exato, 3 bilhões e 600 milhões. Uma investigação da Polícia Federal aponta que o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, mantinha um vínculo pessoal estreito e um alinhamento político com o banqueiro Daniel Vorkar, controlador do Banco Master. Segundo o relatório da Polícia Federal, essa proximidade foi fundamental para viabilizar aportes bilionários do Rio Previdência, o Fundo de Previdência dos Servidores Estaduais do Rio, no Banco Master. Os detalhes constam de uma apresentação policial enviada ao Supremo Tribunal Federal e, com base nessa investigação, o ministro André Mendonça autorizou nesta terça-feira a oitava fase da Operação Compliance Zero. Cláudio Castro foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Vale sempre lembrar, né? O Cláudio Castro é ex-governador do Rio de Janeiro porque renuncia na véspera de ser cassado. Ele foi cassado pelo escândalo envolvendo a utilização de funcionários da CEPERJ, de autarquias estaduais do Rio de Janeiro, funcionários fantasmas, para ter a sua reeleição em 2022. Ele que era vice-governador de Witzel, né, que foi afastado por impeachment. Assume, entra muito fortemente nas questões envolvendo crime organizado, milícia, todas as questões que envolvem o Rio de Janeiro, e também atrai para toda esta questão criminosa o Daniel Vorkaro. Ele já tinha um alinhamento antes, né, do Cláudio Castro virar político ou até mesmo governador do Rio de Janeiro. Eles frequentavam os mesmos locais. Uma curiosidade entre os dois, né? Os dois começam, inclusive, como cantores gospel, né? Faziam parte ali do mesmo alinhamento religioso. E quando Cláudio Castro assume o governo do Rio de Janeiro, depois da saída do Witzel e durante o seu mandato, até pedir renúncia, ele autoriza, mesmo tendo uma avaliação contrária do Tribunal de Contas do Estado, autoriza o investimento de 3 bilhões e 600 milhões de reais do Fundo de Previdência do Rio de Janeiro no Banco Master.
Deus, Pátria, Família, depois incluíram Liberdade, foi um lema utilizado por esse grupo de políticos e empresários para conquistar poder, né? A argumentação e a defesa de Deus, Pátria e Família, algo que absolutamente não condiz com a realidade, com as ações deles. E aí eles articulam vão conseguindo espaços, né? Esse grupo, que é formado por milicianos, por outros criminosos do Rio de Janeiro, por religiosos, eles estão no poder no Rio de Janeiro há décadas.
Sim.
Comandando o executivo, com influência nas polícias, com influências no judiciário, comandando o legislativo. A maior parte dos vereadores do Rio de Janeiro são ligados a essas, especialmente da cidade, né? São ligados a esses grupos, os deputados estaduais, federais, Comando Vermelho, Jogo do Bicho, os milicianos, aí entra a família Bolsonaro, né, Rodrigo? Essa relação, poder, eles articulam com a participação do Campos Neto a autorização para comprar o Banco Máxima e virar o Banco Master, e aí eles nadam de braçada. A corrupção, ela foi descoberta depois, agora no governo do presidente Lula, com a liquidação, depois de barrar a compra do Master pelo BRB. E aí envolve o Cláudio Castro, que é do PL, envolve o Ibanez, envolve o Ciro Nogueira, envolve o Rueda, são todos dirigentes partidários, envolve o Flávio Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, essa família toda. Tanto que ele entrega, ele repassa 134, ele se compromete, paga uma parte, 134 milhões de reais para financiar um filme. Sim. Então a relação deles é muito próxima, ela é ligada. E nesse caso do Cláudio Castro, que é um cara que, por ser governador, tem ainda alguma proteção, só por isso ele não está preso. Qualquer outro cidadão já estaria na cadeia. Sim. Há muito tempo. Ele recebeu dia 15 uma operação da Polícia Federal que não é ainda sobre o Master. É sobre um outro escândalo gigante que envolve a fraude nos combustíveis e articulação, inclusive, por gabinetes de senadores de Brasília para livrar a Refit de pagar impostos, de protegê-los ao sonegar. É o maior sonegador da história. Da história do Brasil. 15 dias atrás, uma operação com o Cláudio Castro. Hoje é outra, relacionada ao Banco Master. Mais de 3 bilhões. As pessoas pararam para pensar o que é 3 bilhões de reais. Pegou de um fundo de previdência, lá que tem 235 mil aposentados e pensionistas. Contrariando o Tribunal de Contas, botou no Master. Sim. Um dos governadores do PL, um dos políticos do bolsonarismo e do Centrão que botou grana no Master. E é essa grana toda aí, Rodrigo. Então, mais uma operação. Vamos ver até quando ele vai. Tem gente apostando que ele não vai assistir a abertura da Copa do Mundo em casa.
Pois é, exatamente, né? E já com atraso, né? Porque, como você citou, não só esse escândalo, mas o escândalo envolvendo a Refit, toda a organização criminosa que chegou mais forte com o Cláudio Castro ao comando do Palácio da Guanabara, né? No Rio de Janeiro. E obviamente, inviabiliza totalmente o seu sonho de ser senador, porque...
Ou não.
É, ele ainda depende da...
É, se ele conseguir concorrer, porque a gente fala sobre isso tudo, né, Rodrigo? E aí o lema, ele é poderoso, e o envolvimento das igrejas, pessoas seguem o que essas figuras estabelecem, só se informam por ali e nas mentiras de WhatsApp, e aí o lema Deus, Pátria e Família vai elegendo. Sim. Eu não duvido que o Cláudio Castro, se puder concorrer, se eleja senador pelo Rio de Janeiro.
É, exatamente. Isso, com certeza. A minha única questão é se o seu partido vai querer ter no Rio de Janeiro alguém na chapa de apoio a Flávio Bolsonaro, alguém com tantas implicações.
Mas olha essas figuras que estão nessas siglas, Rodrigo. Acusadas de muitas e muitas coisas. O cara mata a esposa e isso vira... algo para lhe dar muitos votos. Sim. O cara vira deputado federal. Pois é. Então, operação importante hoje. Vamos ver até quando vai essa questão do Cláudio Castro, ligado a políticos influentes do nosso país. Não fez sozinho. Não precisa imaginar. Ah, o Ibanez sozinho definiu que ia botar mais de 10 bilhões de reais do BRB no Master. Tem articulação, tem definição, tem reunião, tem influência de quem depois recebe valores milionários.
Sim. O Brasil atingiu em 2024 a menor taxa de homicídios em 11 anos, segundo o Atlas da Violência 2026. Produzido pelo Instituto Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foi divulgado hoje. O número absoluto de mortes é 42.590 homicídios registrados oficialmente no país no ano passado, o que equivale aí a 20 assassinatos a cada 100 mil habitantes. A redução aparece tanto na comparação anual quanto em recortes mais longos da série histórica. Em relação a 2023, a taxa caiu 7,4%. Em números absolutos, a queda foi de 6,9%. No ano anterior, o Brasil havia registrado mais de 45.700 homicídios. Entre os fatores que ajudam a explicar o recuo dos homicídios, segundo os pesquisadores, estão as mudanças nas políticas de segurança estaduais e municipais, baseadas em diagnóstico de onde o crime ocorre, alterações na dinâmica do crime organizado, com tréguas entre facções, enfim, algumas regiões. É um número que ainda é muito elevado, mas já mostra aí um recuo e mostra também, né, como aquela ideia de que quanto mais armamento menos mortes, mais segurança ou sensação de segurança, ela não é bem assim.
É falsa,
porque
né?
Em 2023 a gente teve uma retomada de um controle maior sobre o armamento, sobre as armas no Brasil, né, uma legislação mais firme, sem aquela que liberou geral na questão do armamento, e mesmo assim a gente teve diminuição nos números de homicídios aqui no nosso país.
E o detalhe, né, Rodrigo, das mortes registradas, 70% foram cometidas com arma de fogo. Então, se a gente quer diminuir o número de mortes violentas, tem que diminuir o que é utilizado para que as mortes aconteçam, que são as armas de fogo. 70%. E ainda, né, um outro registro dessa pesquisa é que 77%, ou seja, quase 8 de 10 pessoas que são mortas são pessoas negras. Mostrando que a violência e a morte, ela tem cor, né?
O Brasil também atingiu o maior IDH da sua história, o Índice de Desenvolvimento Humano. Ainda que a desigualdade siga no Brasil, e a gente acompanha isso diariamente, o Brasil atingiu pela primeira vez o patamar muito alto de Índice de Desenvolvimento Humano, de acordo com a ONU. O país avançou em todos os parâmetros medidos, mas desigualdades entre regiões, gênero e raça persistem. O estudo foi divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e se refere também ao ano de 2024. Na escala que vai de 0 a 1, o país saiu de 0,744, registrado em 2012, para 0,805, o maior já marcado. Quanto mais perto de um, melhor o índice. O Brasil da segunda década do século XXI definitivamente não é o Brasil de 30 anos atrás, diz o relatório. Entre os três indicadores, o melhor segue sendo saúde. O país já tinha nível de desenvolvimento muito alto no quesito longevidade em 2012 e segue assim também. E, obviamente, segundo a organização, o Sistema Único de Saúde, o SUS, tem papel direto nesse bom desempenho no Brasil.
Que vem sendo fortalecido, né? Várias políticas garantindo direitos mínimos para a população têm contribuído para a gente melhorar o IDH, né, Rodrigo? E aí entra nessa questão que a gente já vai trazer, que é o fim da escala 6x1, que é garantir melhores condições de vida para as pessoas, mais tempo para coisas básicas, para cuidar da própria saúde, para lazer, para cultura, para várias outras coisas. E é bom que a gente recorde, quando a gente fala sobre isso, que não é essa coisa, quanto mais trabalha, melhor de vida a pessoa vai ser. Não é realidade, não é verdade. Tu precisa garantir condições, tu precisa garantir melhor remuneração para as pessoas irem melhorando de vida. Porque senão é só a gente lembrar, os nossos pais, meu pai, minha mãe, os de todos nós, as pessoas mais velhas, trabalhavam que nem os bois, ou muitas vezes substituíam os próprios, dia e noite. Não tinham, a boa parte deles não tinham nenhuma casa adequada, a maioria absoluta não tinha acesso a banheiro, não tinha acesso a água tratada, não tinha acesso a iluminação, luz elétrica não tinha. E, não existia? Existia. Não era, essas ações governamentais não garantiam às pessoas, pelos rincões, estas condições mínimas. Não tinham escolas. E quem resolveu botar escola em tudo que foi lugar era um cara que morreu criticado. Hoje é mais respeitado, o Leonel Brizola, para a gente usar o exemplo dele, né? Garantir tempo para estudarem. Olha que absurdo. Era o discurso da época.
Exato.
Querem controlar as nossas crianças. Tu ouvia na época e ouve até hoje. Então, é preciso políticas que garantam isso, que leva à melhora do IDH. E o tema que está em debate atualmente, que está para ser votado amanhã lá na comissão da Câmara dos Deputados, é um tema que dialoga com isso, né, Rodrigo?
Sem dúvida, exatamente, né? Com a melhor condição de vida da população brasileira, né? Que coloca o Brasil em linha com os principais países do mundo, no que tange tanto economicamente como socialmente as questões de trabalho, que também contribui para aumento do Índice de Desenvolvimento Humano. Ontem a gente teve, após uma reunião entre o presidente Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, a gente teve uma entrevista coletiva, um pronunciamento de líderes do governo, do próprio presidente da Câmara, mencionando esse avanço nas discussões da PEC, que tira a escala 6x1 de vigor e coloca uma nova legislação trabalhista. O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou ontem que a PEC, que prevê o fim da escala 6x1, vai ter uma transição de um ano para reduzir a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas. Mas, segundo o presidente da Câmara, a redução da jornada vai ocorrer em duas etapas. A primeira vai valer por 60 dias após a promulgação da PEC, com corte imediato de 2 horas semanais. Depois de um ano, haverá uma nova redução de 2 horas, concluindo, portanto, a transição para a jornada de 40 horas semanais. Era algo que o governo não abria mão, né? Se chegou a estipular projetos de transição de 5, de 10 anos, mas o governo queria um período menor, queria de forma imediata, né? Mas a articulação chegou num tempo pior, digamos assim, né, de transição, que é de um ano para a diminuição de 44
jornada,
a 40 horas trabalhadas.
Agora, a escala 6x1 ela vai valer imediatamente após a... Aliás, 60 dias após a...
A promulgação.
A promulgação, uhum. Né? Daí já será proibido o 6x1, será 5x2, com 42 horas. E aí, depois de um ano, chega às 40 horas. Eu acho que foi o que foi possível, né, Rodrigo? Foi o que foi possível construir, uma vez que a gente tem uma articulação muito grande do bolsonarismo, do Centrão, uma articulação especialmente feita pelo PL, né, e a maior parte dos seus deputados, contra o fim da escala 6x1. Tanto que ontem o Maurício Marcon pediu vista justamente para dar mais uma atrasada na situação, sim, né? E ele não faz isso, ele faz isso de forma deliberada, né, Rodrigo? Porque aí ele vira holofote e ele consegue agradar os seus financiadores. O grande problema que eu vejo não é ele ter esse comportamento, porque sim, o Maurício Marcon e outros aqui do Rio Grande do Sul são deputados que servem à elite do nosso estado. O grande problema é o povo em geral, que não é beneficiado, aliás, é o que é preterido nas decisões desses deputados, eleger os caras. Esse que é o grande problema, né?
Isso, exatamente. E também a hipocrisia, né? Porque veremos no processo eleitoral os mesmos deputados que votam contra projetos que contribuem para a vida da população pedindo votos como se fossem estar no parlamento a serviço do povo, em sua grande maioria. Quando, na verdade, a gente sabe que muitos parlamentares, para não falar a maioria, têm patrões, né? Têm setores que os elevam e para eles que os mesmos trabalham. Realmente é só uma postergação, né? Uma tentativa ainda de se retirar pontos importantes da PEC, do fim da escala 6x1. Amanhã a gente vai ter a votação. Como é uma PEC, precisa de votação em plenário, depois passa pelo Senado e a gente vai ter, depois da promulgação, um novo marco, né? Nas leis trabalhistas do Brasil. Repito, né, o grande marco desde a Constituição de 1988.
Uhum. E essa articulação contrária, Rodrigo, é justamente não é pensando na população que vai se beneficiar, mas é pensando nas eleições. Ontem, o próprio Valdemar da Costa Neto, numa entrevista, ele disse: não, se a gente não conseguir manter o 6x1, o Lula vai ganhar a eleição. Então eles estão preocupados com a eleição e não estão preocupados com algo que vai ficar, assim como foi o fim da escravidão, sim, como foi a diminuição da jornada de trabalho. Nós já tivemos no Brasil 12 horas de jornada de trabalho. Uhum. Né? Na Constituição caiu de 48 para 44 horas semanais. Né? E de lá para cá algumas categorias conseguiram reduzir. Tem categorias de 36 horas semanais, tem categorias de 30 horas semanais. Então, esta pro povo em geral, que é o que mais rala, né? É uma conquista que ficará. E é isso que eles estão tentando impedir. Mas eu acho que tem chance de ser aprovada, né? Para fechar, Rodrigo, 11h59, Valdemar da Costa Neto ontem também entregou o Flávio, né? Ele na Globo News, ele disse que o Flávio Bolsonaro visitou o Daniel Vorkaro na casa dele em São Paulo, já com tornozeleira, depois de sair a primeira vez que ele foi preso. Hoje ele está preso de novo, né? Depois de sair, ele recebe o Flávio Bolsonaro, que foi lá, diz Valdemar da Costa Neto, cobrar o dinheiro que o Vorkaro faltava repassar para completar os 24 milhões de dólares, os 134 milhões de reais.
É, enquanto o Flávio disse que foi encontrar Vorkaro pessoalmente para terminar a relação, o Valdemar da Costa Neto ontem contradisse o senador e afirmou que o Flávio, na verdade, foi para cobrar mais, né? Depois de cobrar por telefone, foi cobrar pessoalmente o Daniel Vorkaro. Essa entrevista foi ontem à tarde, à Globo News, e textualmente, né, o que disse o Valdemar da Costa Neto. Foi visitar depois para ver se conseguia o restante do dinheiro. Letra por letra, né, palavra por palavra, textualmente, não há nada diferente do que estou lendo, do que disse ontem o Valdemar da Costa Neto. Mostrando que o Flávio, mesmo sabendo todo, tendo todo o conhecimento, mesmo depois de toda a repercussão envolvendo o nome do Daniel Vorkaro, além de telefonar, de mandar mensagem, de chamar de irmãozão e tudo mais, foi visitar o Daniel Vorkaro para fazer mais uma pressão atrás do dinheiro.
É, e desse encontro aí tem muitas coisas que, dá pra, que a gente tem o direito de pensar, né, Rodrigo? Um é esse. O outro aspecto pode ser uma própria intimação do Daniel Vorkaro ao Flávio. Ó, meu filho, eu tô preso, tô com tornozeleira, vocês precisam se virar nos 30, porque senão eu vou entregar todo mundo. Pode ser isso também. Sim. Por quê? Porque, veja, o cara, para ser vereador em qualquer município aqui, o cara não precisa ser muito inteligente, Rodrigo, mas tem que ser esperto.
De fato.
Então não tem nenhum eleito que não tenha esperteza, que não sejam ligados em muito. Tem, às vezes, alguma dificuldade com os temas mais, digamos assim, mais simples, mas são espertos para muitos temas. Então, por que eu estou falando isso? Para dizer que não tem político que não seja esperto. E aí, o Flávio Bolsonaro vai, um dia antes de virar presidenciável, vai visitar um cara que está preso com tornozeleira, achou que ninguém ia descobrir isso aí? Ele foi. Ele foi porque tem rabo preso. A gente tem o direito de pensar nisso. Porque essa relação, ela não é apenas entre aspas, os 134 milhões. Tem muita coisa, né?
Sim.
Ontem o Valdemar disse que ele foi lá. Embora ele tenha anunciado para todo mundo que ele foi, que ele fez esta viagem a São Paulo com dinheiro, é bom que a gente diga, com dinheiro das passagens pago pelo Senado, ou seja, pago por nós. Ele fez essa viagem e foi lá, diz o Valdemar, cobrar do criminoso: olha, tu tem que me repassar o resto do dinheiro. Esta é uma versão que pode ter, de fato. Agora, a gente também tem o direito de pensar que ele foi lá porque saberíamos, todos nós, a população brasileira saberia dessa visita. E o cara teve que ir igual, sendo candidato, é porque foi obrigado aí também. Obrigado por quem? Pelo bandido. Uhum. E o bandido, quando obriga, é porque tem alguma coisa tua, né?
É, exato. É uma relação cheia de perguntas mal respondidas, né? Talvez agora o Flávio, com esse tempo nos Estados Unidos, né, tenha um tempo para ensaiar respostas melhores a essas indagações que o Brasil todo se faz.
Uma outra resposta, né? É. Rodrigo, definidos os confrontos da Copa do Brasil, o sorteio foi, como diria aquele pastor, agorinha.
Foi, agorinha pouco. Lá na sede da CBF, Vasco e Fluminense, Atlético Paranaense e Vitória, Atlético Mineiro e Juventude, Santos e Remo, Chapecoense e Cruzeiro, Palmeiras e Fortaleza. E os confrontos da dupla: Inter e Corinthians, Mirassol e Grêmio. vão se enfrentar nas oitavas de final da Copa do Brasil.
Locais ainda.
Era, até vou confirmar os locais, era um pote único, né?
Sim.
E poderia ter todos os confrontos já.
Até um Grenal.
Até um Grenal, como teve o clássico aí, Vasco e Fluminense. As datas, os jogos de ida e volta serão na semana do dia 1º e 6 de agosto. Segundo a CBF, os jogos de ida e volta serão na mesma semana. Então a gente vai ter aí aquela jogos da Copa do Brasil também no final de semana. O Inter vai decidir fora de casa, vai decidir na Itaquera Arena. O Corinthians vai decidir em casa e o Grêmio decide em casa, na Arena. Primeiro jogo em Mirassol, segundo na Arena. Já o Inter joga primeiro no Beira-Rio e depois em São Paulo. O Juventude vai decidir também no Alfredo Jaconi. Vai jogar contra o Atlético Mineiro, que é sempre um time instável. Vai ter o Jaconi ao seu lado, assim como teve contra o São Paulo.
O mando de campo, ele acaba tendo um peso. Óbvio que o primeiro jogo muitas vezes define, né? Mas o mando de campo, ele é importante. O Grêmio que vai a campo hoje às 19h, e aí saberemos se terá outras duas datas no playoff ou ficará aguardando esses confrontos.
Para evitar ir ao playoff, o Grêmio precisa de uma vitória simples contra o Montevideo City Torque. Hoje às 19h, até ontem mencionei que seria no Paramount, mas o jogo é da ESPN. Então deve ser ali pela ESPN4... Para quem tem o streaming também, deve acompanhar Grêmio Montevideo City Torque. O jogo às 19h. Vencendo por 1-0, o Grêmio já segura a primeira colocação do grupo e se livra de um playoff que pode ter adversários muito complicados. O Fluminense, que vai a campo amanhã, hoje é terceiro colocado do seu grupo, não tem vida fácil. Mesmo se vencer, pode ficar na terceira colocação. E aí pode pintar no caminho de um dos segundos classificados na Sul-Americana. Boca Juniors, da mesma forma. Tem outros times também que não vão se classificar na Libertadores, vão ficar na terceira colocação e vão vir para a Sul-Americana. Então, hoje, por exemplo, se não me engano... Porque assim, né? Depende da condição, da colocação, pontuação dos terceiros, não é?
Não é um sorteio, não.
Isso, o Grêmio hoje estaria, como o Grêmio é segundo, poderia estar no caminho do Peñarol, do Uruguai, que é sempre um jogo bastante difícil. Então hoje o Grêmio, se vencer, classifica em primeiro e já se livra dos playoffs.
Obrigado, Rodrigo. Valeu. Daqui a pouquinho tem o Creluz News. Meio de 8 minutos, 12:08. Ontem nós remarcamos para hoje nosso bate-papo, normalmente na segunda-feira, né, Doca? O papo com a Doca ali da Dente Dente. E hoje vamos falar sobre essa grande clínica que já está há mais de 16 anos no mercado, realizando o sonho das pessoas com tratamentos dentários de alta tecnologia, qualidade e preços que cabem no seu bolso, né, Doca? Boa tarde.
Boa tarde, Teles. Boa tarde, ouvintes. Aquele preço bem justo, acessível, damos total garantia do nosso trabalho. Atendemos mais de 70 municípios, só para você ter uma ideia, ouvinte. E trabalhamos com todos os tipos de tratamentos dentários. Implantes, próteses dentárias, tudo, facetas. E nessa promoção fecha mês, todos os procedimentos estão com o desconto especial. Então é aquela chance que você estava esperando para renovar totalmente o seu sorriso. Então bora salvar o telefone. 55 984742020.
Teles. É importante reforçar que todo mundo é especial, mas os agricultores, as agricultoras têm um tratamento especialíssimo ali na Dente Dente. Tem desconto diferenciado, facilidades, prazo, tudo para você realizar o seu sonho. Atenção então, agricultores, o sorriso aquele perfeito pode ser conseguido facilmente. Venha, traga toda a família para Dente Dente, né, Doca?
Traga toda a sua família, é assim, tá? Aqui todo mundo é atendimento VIP, não precisa agendar horário, chegou e é atendido na hora. Tem tudo aqui na Dente Dente para resolver seu problema, raio-x integrado, laboratório de prótese. Essa semana, na promoção Fecha Mês, todos os tratamentos estão com 35% de desconto e pagamento parcelado em 12 vezes sem juros. É uma baita campanha que a gente está fazendo. Claro, liga ou manda WhatsApp, fala que é ouvinte do Teles, garante a tua vaga e vem outro dia. Gente, 35% de desconto é bastante desconto, tá? Então vai salvando o número. 55984742020, Teles.
Muito bom. O pessoal pode entrar em contato ou ir diretamente lá na clínica, Doca. Grande abraço para você. Boa semana.
Boa semana para nós. Tchau, tchau.
Meio-dia, 11 minutos, 12:11. Em um minuto tem Creluz News.
Sinasef, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Seção de Frederico Westphalen. Em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, com referência social em consonância com os interesses da classe trabalhadora, contra todo tipo de discriminação e intolerância. Sinasef, um sindicato unificado e de luta.
Bem, amigos, está entrando em campo a seleção do Agro Steel. Convocamos as melhores ferramentas para facilitar o seu trabalho. Então, aproveite. Produtos para o agro em até 6 vezes sem juros. Vai perder essa chance? Garanta logo a sua Steel, amigo. Onde tem agro, tem Steel.
E toda a linha Steel você encontra na Flamag Metais e Ferragens, em Frederico Westphalen, na Rua Luiz Milani. Telefone 3744-1175. Flamag Metais e Ferragens.
Olá, associado! O Creluz News começa agora! Há 60 anos, a Creluz transforma energia em desenvolvimento, aliando boas práticas ambientais, sociais e de governança a ações que geram impacto real nas comunidades. Esse compromisso ultrapassa fronteiras regionais. O Horto Florestal da cooperativa recebeu soldados do Hospital Militar de Área de Porto Alegre, que vieram da capital ao norte gaúcho em busca de mudas nativas frutíferas para uma importante ação de compensação ambiental. A Creluz contribui com iniciativas que promovem sustentabilidade e responsabilidade com o futuro. Em conversa com o capitão S. Campos, entendemos a dimensão do projeto e a relevância de parcerias que fortalecem o cuidado com o meio ambiente. É assim, com cooperação e propósito, que seguimos cultivando não apenas energia, mas também um futuro mais sustentável para todos.
Olá, viemos aqui numa parceria com a Creluz para, né, num processo de plantio compensatório, pedir um apoio aqui da Creluz para nos auxiliar e nos dar